está ouvindo o Papo de Sauna e hoje eu, Luca Augusto, estou aqui na presença ilustre, como sempre, né, de Richard, Felipe e do nosso grande especialista, diretamente formado no nono ano, cursando o primeiro ano do ensino médio, para militar sobre temas aleatórios, Luiz Mário.
É um prazer estar aqui nessa presença desses três lacradores para militar sobre coisas aleatórias. Como vocês podem ver, eu sou formado no ilustre nono ano do ensino médio, nono ano do ensino fundamental. Eu tenho problemas familiares e tenho um telefone com internet boa. Tudo necessário pra você militar.
Antes.
Onde milita? Onde
a gente milita? É verdade.
Falar pra nós onde a gente milita.
Primeiramente, canal principal, né? Eu acho que é o Spotify, Papo de Sauna. Segundamente, eu não sei, eu vou falar o Instagram, Papo de Sauna. Terceiramente, YouTube, Papo de Sauna. Quartamente, tem o Deezer, Papo de Sauna. E, por fim, temos o nosso site, sujeito a mudanças no futuro, pds.lucaaugusto.xyz. Confere,
Papo
a gente
de
lá.
Sauna. Sim, e se tiver alguma ideia de tema aí ou quiser participar,
manda, um e-mail.
Manda lá no nosso e-mail, que é o Papo de Sauna.
Se você tiver problemas judiciais também, pode mandar.
A gente não vai fazer nada sobre eles, mas a gente vai...
Olha
aí, é um episódio falando sobre problemas judiciais dos nossos inscritos.
Se você tiver um problema judicial, manda pra gente que a gente vai ler ele aqui e a gente vai tentar ajudar você, mano. Sério, tenta.
Advogados escutam um Papo de Sauna e eles vão te ajudar, com certeza. É isso aí. Luiz Mário, é com você.
Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que decidir, explicitar, na verdade, o que é militar. Felipe, você já teve algum assunto que ninguém quis saber a sua opinião, mas você sentiu a necessidade enorme de falar sobre ela, de explicitar ela ao público?
Não.
Como assim não, mano?
Temos aqui um iluminado. Ó.
Então, eu preciso te refrescar sua memória sobre um Felipe, também no oitavo ano, que jogava rugby e convencia todos os amigos dele a jogarem rugby também. Parabéns, meu senhor, você é um militante também.
Eu não quero falar sobre esse meu passado aqui em público, não. Mas, já que você trouxe o tema aí, isso daí é mecanismo de defesa. Pela situação que eu chamava, falava, não, vou levar lá pra eu poder bater nesses filhos da... Não, que isso, lógico que não. Mas, pô, cara, não era militância, era um convite, sem mais nem menos, era só um convite, cara.
Cara, você chegava na aula de shortinho, mano, e com a bola de rugby.
É, quando todo mundo tava fantasiado, tão foda-se, né? Só lembra de que eu que tava fantasiado, no filho da puta.
Tá fantasiado de idiota, tô brincando!
Porra, mano, é militância babaquice aqui, cara. Isso, mano, tá achando de graça.
Eu quero ouvir o Luca militando sobre Linux.
Eu também.
Mas...
agora você está no seu espaço de fala.
Ah, eu já me arrependi. Eu juro que eu não milito mais sobre.
Não, é porque temos um especialista e um militante reformado, então. Vamos lá, acho que vai dar um embate bom.
Militante reformado.
Pois é, eu sempre... Eu tenho certeza que software livre é muito importante, ainda mais a gente usando tanto a tecnologia quanto a gente está usando, né? Mas eu devo admitir que antes eu falava disso de um jeito errôneo, que eu só irritava as pessoas e eu falava demais sobre isso. Agora...
O que você falava?
Sobre software livre, que a Google é do mal e você tem que sair disso. Use Linux.
Então a Google é do bem?
Não, a Google é do mal ainda, mas eu achei...
Então por que você concorda que a Google é do mal, mas você publica o Papo de Sauna no YouTube?
Aliás, galera, YouTube, @papodesauna. Arroba não, pô. Canal Papo de Sauna, todos os podcasts semanalmente tá lá.
É, no YouTube, que é do Google, mas o Google é mal, hein?
Tá, se a gente fosse publicar só no site, quantas pessoas iam escutar, sabe? Ah, esse é um ponto interessante, inclusive, porque não adianta também você ser revoltadinho, igual eu já fui, de largar smartphone, usar um telefone de teclado, só comunicar por e-mail e achar que você vai viver de boa, porque, tipo, todo mundo usa meios de comunicação mais rápidos, né, e mais versáteis, assim, você pode mandar diversas mídias, então você vai estar criando dificuldade pra você comunicar com as outras pessoas e para as outras pessoas comunicarem com você. O ponto importante de verdade é ser independente das plataformas. Tipo assim, se o YouTube acabar amanhã, o Papo de Sauna não acaba, sabe? Porque ele ainda lança em várias plataformas e todas acabarem, e a gente ainda lança no site. Esse é o ponto.
Ideia profunda.
É,
né?
Tá vendo como eu já mudei meu discurso? É disso que eu falo quando eu parei de militar.
Mas acho que você tocou num ponto aí que que antes militava, já que você é um militante reformado, né? Vamos pegar nesse ponto aí. Porque muito dessa questão da militância tem, tipo, não importa se faz sentido ou não, se é bom ou não, que nem você, tipo, parar de usar smartphone, usar só e-mail e tal. É um negócio que te prejudica e, tipo, não tem uma necessidade ali e tal. E você defende o bagulho mesmo estando, assim, sem razão, entre aspas, né? Eu acho que muito da militância tem disso.
Tipo, eu não acho que necessariamente tá relacionado com ignorância ou com algum problema que não existe, né? Que você é só um revoltadinho, assim. É claro que existe isso, né? De ignorância e tal. Mas eu acho que na maioria das vezes existe, sim, o problema. Você tá falando sobre o problema. Porém, você toma uma abordagem errada, sabe? De, por exemplo, no meu caso, né? Ah, eu fui bem Una Bomber mesmo. Tipo assim, a Revolução Industrial foi um desastre pra raça humana. A gente devia todo mundo parar de essas coisas e tal. Mas no final não era isso que era o problema, né? O problema é o que as grandes corporações fazem com esse tipo de tecnologia. E aí quando eu passei a entender esse lado, que tipo, não necessariamente a tecnologia é uma coisa ruim, mas que a forma como as grandes empresas estão usando para tornar a gente dependente dela, e isso é ruim. Então a gente devia combater essa forma e não a tecnologia em si, sabe? Às vezes falta esse discernimento de tipo, é meio que uma... Você toma a parte pelo todo, né? Tipo, você toma como se o conceito de tecnologia fosse errado já, sabe? Você quer resolver um problema que tá em uma parte e você acha que erradicar o todo vai resolver esse problema. Ele vai, só que muitas vezes você volta para um estado anterior, né? Nesse caso, sei lá, se tirar o que a Revolução Industrial fez, a gente volta uns 100 anos para trás aí, pelo menos. E aí fica nessa, né? Tipo, de que adiantou, né?
É aquela questão, mano, a gente, uma pessoa fazer isso, tipo, resolve.
Não, mas é aí que tá, né, que, tipo assim, né, existe casos e casos, né. Eu acho que, no caso, por exemplo, que o Luca fala de tecnologia, o complicado é que não adianta você ir contra, sendo que você não vai mudar. Às vezes o melhor método de você fazer as coisas mudarem é não só revoltando, mas tentando mudar, você quer mudar a opinião das pessoas no diálogo, no mostrando que tem uma opção melhor, essas
já
coisas.
Dizia... Eu acho chorão, filho. Melhor que a palavra, irmão, é o exemplo.
É, porque tipo assim, não é que a militância, não é que porque a pessoa tá militando seja errado. Mas às vezes ela tá militando pra nada, pra ninguém, tá militando, sei lá, é aquele negócio, não tá militando só pra ela, né? Pra ela dizer que ela é superior. Porque, tipo assim, às vezes não é que ela tá militando errado, sei lá, você fala militar contra tecnologia, militar contra o iPhone, por exemplo. Todo mundo sabe que o iPhone usa de... Não sei nem se eu... Será que eu posso falar isso? Vai que eu sou processado. Todo mundo sabe aí de algumas histórias de como é fabricado o iPhone, né, e tal, essas coisas. E aí, tipo, você sabe que é errado, mas aí, tipo, que adianta você ficar falando, tipo, tá todo mundo... Enquanto todo mundo continua ali comprando o iPhone e tal.
Então, mas é porque eu acho que isso daí você tá levando muito mais pro problema em si do que o ato mesmo de militar e de falar e tal.
É, pois é. Então, aí a questão é, a pessoa tá, é bem formada, ou até vale ela militar e tal, mas às vezes ela escolhe o caminho ou o canal errado de fazer isso. Não resolve. E eu acho que é aquilo que o Luca, tipo, percebeu, assim, que o caminho que ele seguia de ficar revoltado com as coisas e, sei lá, xingar algum outro tipo, alguém tá usando e falar, e ele ofender até a pessoa que tá usando aquilo. E ele percebeu que isso não é mais, tipo, não é o melhor jeito dele. Isso não vai resolver o problema que ele tem.
Exatamente. Chega num ponto que fica, tipo, fica chato pra quem fala, porque você tá falando isso de novo e as pessoas não entendem, entre aspas. E fica chato pra quem escuta, porque esse cara tá falando isso de novo e eu já entendi, eu não quero fazer isso, sabe? Cria essa situação. E a não ser que você vá pra um meio social que realmente isso aconteça, né? Que é tipo, sei lá, vamos pegar esse negócio de tecnologia, seria geralmente um meio rural, né? Que as pessoas usam menos até porque não tem acesso, tipo, internet é mais complicado se colocar numa fazenda e tal. Nesse meio funcionaria se militar sobre isso e acho que todo mundo ia falar, internet é ruim mesmo e tal, porque eles já estão nesse meio, né? Mas se você estiver no meio normal, assim, o geralzão, né, numa cidade que tem gente de todos os tipos, você vai só criar discórdia pra todos os lados e tipo, não vai funcionar pra nada, sabe?
Eu acho que o problema aí, porque, tipo, isso daí é um ponto que você julga ser importante pra você, essa questão da tecnologia, mas cada pessoa que milita, e por conta da internet dessa possibilidade, ela tem um ponto que é importante pra ela, mas não necessariamente é importante pra quem tá ouvindo. E tem muita gente falando, às vezes não necessariamente alguma coisa tipo desconexa com a realidade ou ignorância nem nada, mas tá tentando realmente criar um movimento ali. Só que acho que tem tanto disso que até os temas que realmente precisam ser discutidos com urgência, eles são levados como entre as militância e as pessoas perdem o valor no problema real. Porque falar, ah, não, tá militando aí, é um problema, só que às vezes tá tipo tão saturado os bagulhos que perde essa força de fala e as pessoas param de ligar. Aí tipo, você vai tentar militar entre aspas, né, vai tentar tipo expor um problema pra pessoa, mesmo que tipo na boa ali e tal, ela já tá tão cansada disso que ela não quer saber, velho, ela tá tipo, foda-se. Pra mim isso daí eu vejo como o maior problema real da militância, porque assim, falar merda no Twitter, foda-se, velho, na moral, tipo, não vai influenciar tanto assim a vida, mas tipo, você perde o espaço ali onde, de um problema que realmente deveria ser discutido.
Eu acho que hoje em dia as pessoas que tem mais assim ligado à internet, essas coisas, né, que depende mais disso, elas meio que devem ficar com medo de até de falar as coisas, né, porque qualquer coisa que você falar, tipo, você sofre, vem um militante lá, te chacina, aí você, sei lá, acho que as pessoas estão querendo mais lacrar e tipo, não resolve problema nenhum, tá todo mundo só querendo falar e ninguém quer ouvir nada.
Exatamente, porque começou um movimento na internet tão grande, de que a pessoa tem a necessidade tão grande de aparecer, de fazer barulho, que às vezes pega umas causas muito sérias e, tipo, abrange elas tanto, de um jeito assim, sei lá, a menina passa uma foto usando a camisa branca e fala que a camisa dela é racista, tá ligado? Mano, tem de tudo, mano, é só você entrar no Twitter, velho.
Uhum. Eu não tenho Twitter.
Graças a Deus.
Eu também.
Não, eu tenho, tipo assim, um só pra seguir algumas páginas, tipo, ver algumas coisas, sabe? Mas vou citar um exemplo aqui de vocês, aliás, uma página muito boa, Militantes Chatos, do Twitter. Fala, recentemente nevou no sul, aí foi uma menina simplesmente tirou uma foto do carro dela e escreveu neve. Do carro, ok. Aí uma pessoa comentou assim, xenofobia não é legal, não importa com contra quem. Irmão, pelo amor de Deus, velho. Tipo assim, as pessoas atiram tanto pra todos os lados, que às vezes um fato importante como o racismo, uma luta, né, contra o racismo, contra a homofobia, tudo, vira algo pífio, sabe? As próprias pessoas que estão militando estragam a militância, sabe? Que importa, de verdade.
Uhum. Eu acho que esse é o maior problema de todos, velho. Porque igual, quando é tipo um assunto sério, e ele acaba perdendo o peso, a importância por causa disso.
Vira um meme, né?
Vira um meme, tipo, tem causas aí, velho, que na própria comunidade, assim, as pessoas perdem totalmente o foco, assim, tipo, é que é umas coisas banais, e aí, naquele grupo ali de militantes, vamos dizer assim, né, só que sem ser pejorativo nesse momento, assim, aquele próprio grupo ali, ele se perde, acaba, entre eles mesmos brigando e perde a verdadeira causa que eles tinham, e aí, perde o sentido do negócio, né?
Sabe uma militância que eu acho chata? Estranho pra caralho. Aí quando chega alguns feriados, tipo, dia dos pais. Ah, não, feriado não, mas assim, umas datas comemorativas, tipo assim, dia dos pais, Natal, dia das mães, dia do índio, sei lá. Não, dia do índio tudo bem, ok. Mas.
Qual foi, velho? Xenofóbico com índio, mano?
Eu já sei o que você vai falar, e eu sou uma dessas pessoas, certeza, quer ver?
Ah, não, nossa. Mano, você posta foto com sua família, sei lá, no Natal, aí a pessoa fala, nossa, por que você tá postando foto no Natal com sua família? Sabe que tem pessoas que não têm família?
Realmente, isso aí é muito. Mano. Eu achei que você ia falar alguma coisa de... Porque sempre que tem uma data comemorativa, dia dos pais, dia das mães, eu sempre falo assim, isso aí é invenção do capitalismo pra...
Ah, a gente pode falar disso
pra...
depois.
Pra ganhar dinheiro. Eu sou desse, sempre falo isso.
Ah, e só um disclaimer aqui.
Eu sou índio, tá?
Ih, olha lá.
Cartado, anti-militância, mas...
Só porque você pertence ao grupo, quer dizer que você não...
Quer dizer que eu posso falar sobre o grupo.
Você tem liberdade, né? Tem...
Mas às vezes a menina posta uma foto com o pai dela, aí e chega lá a pessoa, atenção, se você tem pai presente, está proibido de falar bem ou amar seu pai. Sua obrigação é odiar ele, sabe? Mano, é muito zoado.
Ah, mano, esse tipo de coisa eu não consigo ver sem ser como meme. Eu realmente não vejo uma pessoa, tipo, raciocinar ou, tipo... Porque não tá raciocinando ali pra você realmente pensar e, tipo, falar, porra, mano... Não posto uma foto com seu pai porque eu não tenho um e, tipo, eu fico mal. Porra, um bagulho que eu fico meio...
Eu acho que isso aí é algum problema psicológico no sentido, tipo assim, é um problema mental, né? Não que ela tenha, sei lá,
completamente.
Um problema psicológico diagnosticado, sabe? Assim, a minha racionalização desse problema é eu tenho um trauma com isso e aí eu vejo essa foto, me lembra desse trauma e eu coloco a culpa em você. Eu não tô disposto a resolver esse trauma, mas eu tô disposto a te atacar pra botar a culpa de não resolver esse problema, né? De conviver com isso em quem me lembrou que eu tenho isso, sabe?
Isso se chama Janela Killers.
Que? Como é que é o nome?
Janela Killers. Eu já ouvi falar um negócio assim.
O nome disso chama Tem 15 anos e tempo de sobra, mano.
Não, velho. Mas não dá aí, ó.
Subdimensionar um problema assim.
Tem muito caso desse aí, tipo, pegando esse exemplo aí. Às vezes realmente tá com algum problema e às vezes daí é até, tipo, uma forma de expor o problema pra que, tipo, sei lá, alguém veja. É um negócio mais de exposição, porque tem muito disso, né, na internet. As pessoas, elas externalizam o que estão sentindo ali como uma forma de, tipo, não de pedir ajuda necessariamente, mas pra, tipo, falar, olha, eu estou com problemas. E às vezes é mal interpretado realmente isso. Então acho que não pode levar isso tão, tipo, tenho 15 anos e tenho problemas familiares, um negócio assim, é tipo um negócio mais, sei lá, cada caso é um caso e tem que entender também a pessoa que tá postando. Mas assim, é chato, problema, né?
Então, vamos limitar contra a internet, então. Eu acho, então, que aí, ó, a gente só tá levando ponto, e aí agora nós vamos limitar contra a tecnologia, né, não? Porque, pelo que eu entendi, onde a gente pode chegar é que a culpa é da internet. Porque se não tivesse a internet, isso não estaria acontecendo?
Não, aconteceria de outra forma, né?
Talvez não teria o mesmo nome.
É, a internet é só o meio pra manifestar esse problema.
Talvez não atingiria tantas pessoas, tá ligado?
Talvez seria um cara falando num palanquinho no meio da praça, que nem era na época medieval, um bagulho assim. Mas sempre tem desconforto com as questões. Talvez não fosse tão quanto hoje. É, tanto quanto hoje. Acho que é esse o ponto, né, da internet. De intensificar demais.
Então nós todos concordamos que militar contra a internet é algo positivo.
Ah. Não, não coloca a palavra na boca da gente, não. Gente. Se você acha isso, você fala, pô.
Eu só tô querendo instigá-lo. Discutir isso.
Sair dessa vida.
O problema é, não é problema, porque isso é bom, porque querendo ou não, tipo, assim como o podcast é pra gente uma forma da gente se expressar, às vezes o comentário que a pessoa faz, não necessariamente estando certo ou não, é uma forma dela se expressar também. Uma coisa que eu acho válido de todo mundo que, tipo, se manifesta, assim, é que todo mundo ele tá se expressando. Claro, tirando todas as pessoas que a gente zoou aqui, que querem realmente chamar atenção, sabe? Que milita sobre a camisa branca que a pessoa tá usando. E assim, a internet proporcionou isso, né? Que a gente literalmente pode falar a hora que a gente quiser e tudo que a gente tá pensando sem medo. Hoje, não tanto, né? Querendo ou não, tem uma parte aí da internet que te cancela, mas a internet permite que a gente se expresse a hora que a gente quiser e sobre o que a gente quiser.
É, mas sei lá, eu acho que a internet só cria essa ilusão, né? Você pode falar qualquer coisa, a qualquer momento e tal. Tipo assim, senão você pode, né? Mas muitas vezes não vai causar nenhum impacto, assim, possivelmente esperaria, sei lá.
O problema ali é que tem tanta gente falando que, tipo, a maior parte ali não deve nem, tipo, achar que tem impacto mesmo. É realmente só pra se mostrar ali, e vira uma questão até de conforto social mesmo, de você estar presente ali num grupo que, tipo, ah, eu tô militando sobre racismo, mas foda-se, tipo, eu sou racista na mesma e não procuro melhorar e tal, e, tipo, é literalmente só pra mandar, entende? Só pra postar. Eu acho que a maior parte das pessoas não tentam realmente, tipo, atingir alguém ou mudar alguma coisa. É literalmente só pra falar. E isso perde muita força de qualquer movimento. Porque se a pessoa ali não tá defendendo nada de verdade, não tem sinceridade ali dentro, o bagulho vai, tipo, acabar ali mesmo e vai acabar de falar merda também. Porque não sabe o que que tá falando, muitas das vezes.
E eu acho que você falou um negócio muito legal aí. Porque eu vi um documentário, eu acho que chama Terra Plana, tem na Netflix, que eles muito analisam bom. O movimento da Terra Plana, né? E é muito legal porque...
Não, mas é a Terra Plana tá parada e o que que tá movimentando é aquele...
Enfim.
Pode continuar.
Mas lá é tipo um grupo de pessoas que fala que a Terra é plana e eles se reúnem pra falar isso e muitas vezes porque eles não se sentem pertencentes a nenhum grupo, sabe? Eles são, tipo, exilados sociais, entre aspas, né? Que eles não conseguem conversar com... né? Não tem um círculo social. E aí eles encontram esse grupo que tá disposto a ouvir eles. Tipo, mesmo que o cara só entra lá e fala, ah, eu sou da Terra Plana e tal. Ele já se encontra pertencido ali. E aí, eu acho que muitas dessas coisas são assim, né? E às vezes é um problema, porque... com esse negócio da Terra plana, acho que dá pra ilustrar bem. Por exemplo, sei lá, a maioria das pessoas, se conhecesse um terraplanista, a primeira reação é tipo, ó, pô, você é retardado, como assim, qual foi? Não sabe, nem tenta pensar no lado da pessoa. E às vezes eles têm alguns pontos, tipo, inteligentes até, porque eu não sei, eu acredito que nenhum espectador do Papo de Sauna conseguiria provar agora que a Terra é redonda, sabe? Tipo, a gente acredita nisso porque alguém provou. É isso que muitos deles contestam, né? E a gente nem para pra pensar nisso, né? Tipo, por que que ele chegou nesse raciocínio? E aí a gente só, tipo, não, você é retardado e tal. E aí isso empurra eles de volta pra, mais pra dentro dessa comunidade ainda. E aí corta o diálogo entre uma coisa e outra, sabe? A mesma coisa com, sei lá, pegar machistas, por exemplo. Você conhece um cara machista, e aí você começa a falar, ah, você é um machista escroto, não sei o que, xingar ele. Ele vai se retirar desse grupo e vai, tipo assim, ah, não, ninguém quer ficar perto de alguém que só tá te xingando, né? Então ele vai se, tipo, se recolocar em um grupo de machistas, que as pessoas vão falar, não, realmente, é isso aí mesmo, sabe? E ninguém vai criticar ele. E eu acho que isso é uma motivação grande pra criar esse tipo de coisa sobre militância, assim.
Porra, faz sentido.
Uhum, eu concordo. Eu queria seguir nessa linha mesmo, que esse negócio que o Felipe falou de da pessoa que só fica ali, só tá ali pra falar alguma coisa, sabe? Ela acaba afastando as outras pessoas daquilo que ela tem pra dizer, porque ela não diz de verdade, ela só tá querendo falar de forma que ofende e de que lacre mesmo. E aí a pessoa acaba se afastando daquele grupo ali e tipo, ela não vai repensar o que ela pensa, no caso. Isso não vai mudar a opinião dela, então, tipo, ela vai começar, às vezes, até a abominar aquilo ali, aquela causa, ou seja lá o que a pessoa tá falando. Sei lá, acho que só piora esse tipo de atitude de quem quer só sair por cima, sabe? É, agora, sei lá, por exemplo, um caso de grupos assim, como Terra Plana, porque o Terra Plana é tipo um meme, só que ele é um meme de uma coisa, é mais sério até, porque tipo, ele é meio que o meme do obscurantismo, assim, do negacionismo.
É,
e aí
eu
acho que
exemplo,
negacionismo assim. É uma coisa muito perigosa, assim, eu acho que é por isso que existe muito esse de excluir essas pessoas, coisas do tipo, porque acho que talvez, porque esse tipo de coisa é muito perigoso. Porque isso também traz outros questionamentos, outros tipos de pensamentos que, nessa linha, que são perigosos. Tipo, a pessoa começa a não acreditar em vacina, aí já começa a ser perigoso, porque já afeta a vida, né? Enfim, e aí é... Agora, quando é realmente, assim, casos, por exemplo, pessoa machista, eu acho que quando você ataca a pessoa vai realmente buscar um grupo que acolhe ela, né? É... E aí ela vai conseguir também montar uma narrativa, porque é óbvio que a pessoa não, ela não pensa que ela é machismo de forma negativa. Assim, ah, eu sou machista. A pessoa, às vezes, ela nem compreende, porque ela não sabe nem o que é a diferença. Ela acha que, sei lá, machismo é o contrário de feminismo ou alguma coisa do tipo. É, e aí ela acaba acreditando nisso e, tipo, existe muita gente que pensa isso mesmo, e grupo de pessoas, e aí ela busca isso e ela acha, e ela se reafirma e ela entra nesse grupo. E, tipo, talvez se no momento que ela tava conversando com a pessoa que entende do assunto, a pessoa não tivesse só chegado e ofendido ela ou só tentado lacrar e realmente tivesse tentado ter uma conversa de verdade, ela talvez teria entendido.
Mas eu acho que isso é, tipo assim, só completando o raciocínio, isso é pra todos os grupos, cara, porque qualquer, mesmo nessas questões mais importantes, entre aspas, vamos colocar assim, de terra plana e antivacina, né, que afeta socialmente muita gente, você tem que trazer a pessoa pra perto de você pra você poder discutir o problema. Eu não acho que nem nesses casos excluir seja uma solução viável, não.
Não, talvez eu tenha expressado mal, achado que... Não foi isso que eu quis dizer, que excluir é uma versão. Eu falo... É porque, tipo assim, a gente é uma sociedade muito ligada à ciência, né? E às vezes a gente acha mesmo que a pessoa que não tem... Que, sei lá, que é de terra plana, essas coisas, a gente fica achando que considera ela uma pessoa burra, geralmente. Não sei se é a palavra certa falar que é burro, mas enfim.
Não, é totalmente fora da caixa, né? O cara é meio desmiolado.
Agora, quando é outras questões, tipo machismo, racismo, aí acho que já é questão, tipo, de social, não tem a ver com ciência, tipo, outra coisa. Então é mais a ver, eu acho que como sociedade tem que realmente ser resolvido, como sociedade. Agora, a questão, por exemplo, científica, tipo, isso é coisa que é possível provar cientificamente. Então, acho que já é outro caso, é a pessoa, você precisa talvez de, igual a gente falou, ninguém que consegue explicar uma Terra plana. Então, a pessoa precisa de alguém que sabe explicar como que a Terra é redonda.
Entendi.
Alguém que sabe explicar que a Terra é redonda pra ela poder compreender. Agora, tipo, em assuntos sociais, acho que todo mundo tem condições de tá podendo conversar sobre, porque tem a ver com a sociedade, né?
Eu posso só fazer completar uma coisa que você falou?
Mm-hmm.
É, tipo, todo mundo já teve a cabeça fechada sobre algum assunto em algum momento da vida, sabe? Pelo menos assim, se a pessoa foi sensível o suficiente pra mudar o pensamento dela, eu tenho certeza que foi porque ela se aproximou do assunto. Por exemplo, vou colocar algo bem genérico aqui, deixa eu ver. Ah, eu falo que Linux é uma bosta. Eu nunca usei Linux, não faço nem ideia como é que seja, mas tô jogando no assunto aqui. Eu achava que Linux era uma bosta, há uns, sei lá, uns anos atrás. Aí, chega hoje, eu tenho um puta contato com Linux, eu uso tal, vejo os benefícios, que, como ele é melhor que o Windows, e eu mudei minha linha de pensamento. Só que agora, se chegasse um cara, na época que eu não gostava, e falasse assim, não, se você não usa Linux, você é um burro, não sei o quê, é lógico que nunca eu ia usar, sabe? É, às vezes uma abordagem, você tem uma abordagem sobre um assunto mais amigável e mais esclarecedora, imagina assim, vocês, pelo menos só eu aqui, como carne. Aí vocês chegam pra mim e falam assim, não, você é um assassino, não sei o quê, você mata porco no soco pra comer. Agora, se você chega e fala assim, olha a dieta vegetariana e tal, olha como ela é mais abrangente, como ela tem esse valor nutritivo legal, tudo, entendeu? E fazer esse tal, trazer esse benefício pra sociedade, aí é outra história, entendeu? Aí eu posso considerar seguir. Uma abordagem amigável muda a cabeça da pessoa, que é algo até um pouco mais sério, que mudou, eu vejo que assim, eu tenho muito contato com a pessoa, eu vejo que mudou muito a cabeça dela. Eu tenho um colega, ele era uma pessoa um pouco homofóbica, foi assim, vinha uns comentários aqui, uns comentários ali, que não eram muito legais, assim. E eu, assim, até onde eu me vejo, não sou uma pessoa assim, e eu gostaria muito de mudar isso nele, sabe? Era uma coisa que me incomodava um pouco. Aí eu comecei a mostrar alguns youtubers pra ele, que é algo que a gente tem em comum, que a gente gosta, e eu acabei mostrando alguns youtubers que são gays e tal, tipo Luba, o Jean, que são mais famosos, tem outros também, e ele, tipo, começou a tomar não gosto, mas assim, simpatizou, sabe? E, tipo, isso já faz mais uns 2 anos. E hoje ele é uma pessoa completamente diferente. Tipo assim, muito mais sensível ao assunto. E, tipo, os comentários pararam e tal. Não precisou de eu falar que ele era um merda e que ele era um excremento da sociedade só porque ele era homofóbico. Precisou de chegar, conversar com ele, apresentar um lado e um ponto, sabe?
Voltando mais pro lado de como a militância realmente influencia esse tipo de coisa, porque quando você vai argumentar com qualquer pessoa, que ela esteja fechada pro assunto, você fala qualquer coisa, ela vai falar, é militante, foda-se, e para de te ouvir ali na hora. E, tipo, um movimento que às vezes começa com uma ideia boa, tipo, já tem... A pessoa, ele já cria um mecanismo de defesa, de, tipo, de negação, e só para de ouvir. E, às vezes, daí você perde muita possibilidade de ter uma abordagem amigável, porque a militância também, quando é em grande escala, né, quando é pra, sei lá, cancelar alguém, nunca é de uma forma amigável, nunca é de uma forma racional. Vai ser um grupo de pessoas xingando a pessoa ali, a maior parte, né, xingando, sem pesar, porque acaba sendo uma atitude muito negativa das pessoas que estão fazendo isso também, e as pessoas que estão fazendo, tipo, não percebem que elas estão se rebaixando ao nível, tipo, fazendo pior do que a pessoa que elas estão cancelando, entre aspas, e isso daí já cria uma aversão a qualquer pessoa que tenta ir contra o que você pensa, porque, tipo, se você posta qualquer coisa e chega alguém, tipo, te xingando por conta disso, é o que vocês estão falando realmente, é, tipo, a questão da punição, que nem o sistema presidiário também, tipo, se você pune a pessoa em vez de tentar reinserir ela na sociedade, na hora que ela sai, ela tá igual ou pior, tipo, isso daí é, não sei se é um fato, não falo que é um fato, mas tem uma grande probabilidade que seja.
Se você olha, os números hoje são praticamente fatos. Acabei de fazer um trabalho sobre sistema prisional, essas coisas. É basicamente um fato, mano. O índice é muito grande.
Toda organização criminosa, assim, de escala surgiu dentro do presídio, né? Isso aí já diz muita coisa.
E isso daí, tipo, realmente diz muita coisa sobre essa questão de, tipo, a militância se tornou um termo pejorativo também, né? O que antes era só um grupo que realmente tinha vontade, como se fossem os ativistas antigamente. Qualquer tipo de ativismo, são pessoas que, mas ali tem um foco, tem uma organização, as organizações ativistas, que nem o Greenpeace lá, que eu também não tenho propriedade nenhuma pra falar, mas que tem ali uma organização, tem um controle, tem uma forma de divulgação, é completamente, tipo, racista, né? Completamente, mas é muito mais racional, e aí cada pessoa tá tentando fazer, tipo, justiça, entre aspas, por si só, só que acaba piorando a situação, e as pessoas não têm essa noção, e assim, tá indo pra um nível que, em vez de melhorar toda essa revolta, tipo, essa revolta transformar em alguma coisa positiva, tá só piorando.
Uhum. Eu acho que isso aí que você falou do Fiza, velho, é muito fácil de notar, mano. Eu não uso Twitter, né, mas eu uso Instagram. E aí, no caso, tipo, às vezes eu tô no Instagram e eu vejo uma aplicação, tipo, que, sei lá, pra mim é abominável. Eu considero abominável. Só que aí na hora que eu, tipo, aí eu vou olhar no comentário, né, pra ver que tipo assim, o que, que as pessoas vão falar disso? Só que, tipo, é claro que tem as pessoas que falam contra aquela publicação, tipo, mas, tipo, o que eu vejo muito, muito mesmo comentário, tipo assim, é, daqui a pouco vem os chegos limitantes, é, tipo, lá vem os militantes falando não sei o quê, tipo, é realmente um mecanismo de defesa. Você tem aquela publicação que muitas pessoas consideram abominável, tipo, aí tem um monte de gente que tipo, pode falar sobre aquilo, mas só que não tem ninguém pra escutar, porque ninguém mais quer escutar, porque já é um...
Saturou.
Ela já tem esse... Ela já saturou, parece que ela tem um mecanismo de defesa e ela não vai te ouvir mais, tipo, ela não vai ouvir mais nada, nenhuma opinião de outras pessoas na internet, porque por causa de todo esse movimento de cancelamento, essas coisas tudo, né?
E o meio que você vai falar é importante também, né? É o mais importante, talvez.
Isso daí é um ponto realmente, tipo, os pontos aqui basicamente são pontos negativos, né, em relação, porque é uma palavra que tomou um cunho pejorativo realmente. Eu acho que, acho não, né, nos últimos meses, pelo menos, há um movimento muito grande também contra esse tipo de ação, porque as pessoas que, sei lá, influencers, né, influenciadores, que nem o que eu acompanho, o Luba, o Mike Kister e tal, eles fazem vídeos que, assim, mesmo zoando esse movimento, é uma forma de tirar força, porque agora as pessoas que estão tipo, militando sem propósito algum, estão começando a, tipo, começar a perceber que não faz sentido e tal. Eu acho que eu tenho pelo menos esperança que é um movimento que daqui pra frente vai perder bastante a força, essa militância aleatória mesmo. Assim, eu não acho que vai dar abertura pra um movimento que vai realmente conseguir dar consciência pras pessoas que... Enfim, mas eu creio que é um movimento que já esteja acabando, já esteja no seu fim, sei lá.
Ah, cara, tá acabando nada não.
Pro Richard tudo tá pior, ah, véio, nunca vai melhorar.
Eu sempre sou sempre assim, negativo, né, mas eu acho que já... Eu não sei se é disso que você tá falando, né, porque hoje em dia, agora tem tipo um movimento com militante, porque pra mim virou militante já também, contra as pessoas que militam contra qualquer um, já tem isso já também.
Já, então, a
isso,
página tipo, que o Luiz
aí,
falou é um exemplo disso.
É, e aí é que entra, sei lá, tipo, eu vejo pessoas que estão usando agora desse movimento, que já virou militância também, né, de que todo mundo milite tudo pra poder justificar as coisas que ela faz. Por exemplo, uma pessoa justificar que ela é homofóbica porque todo mundo é militante e...
Exato, exato.
Isso ser a desculpa dela agora. E aí, sei lá, isso... isso é muito bizarro, porque, tipo, como é que você faz? Porque não tem, tipo assim, não tem mais, porque se você fala alguma coisa com a pessoa, ela vai falar que você tá militando. Se você não fala nada, ela vai continuar com o pensamento dela. Então, tipo, é bizarro, eu sei lá. Quando eu olho essas coisas, assim, eu fico pensando, nossa, mano, o que esse mundo vai acontecer? Dá uma raiva, isso aí é causa de eu ficar, assim, sei lá, parar e pensar por dias, assim. Mano, o que vai dar nesse mundo, né, do jeito que tá indo?
De novo, melhor que a palavra, irmão, é o exemplo. Já dizia Chorão.
É lógico, velho, porque... Pensa, mano, como é que você prova que uma coisa é boa pra alguém?
Você prova fazendo, velho.
Você mostra que a coisa é boa pra alguém.
Exato.
Entendeu? Eu nunca fiz uma dieta na vida. Até agora, porque eu vi que a dieta era boa e me fazia bem, sabe? Eu não conseguia subir um lance de escada sem estar cansado, agora eu consigo, sabe? Mas antes eu falava, que dieta? Pelo amor de Deus, né? Entendeu? Eu precisei ver. O exemplo, eu acho que é a melhor arma que a pessoa tem, sabe? Agora, eu acho que o grande desafio, porque assim, falar é fácil, né? É como é que você fala pra um cara que nasceu numa época totalmente diferente da nossa e tem os conceitos super fechadinho, a cabeça super fechada, que algo é errado, tá ligado? Porque eu, assim, eu acredito que, falando um pouco das pessoas que militam certo aqui, né? Quem milita certo luta contra esse tipo de pessoa. Pessoa que é um racista, tá ligado? O cara é um racista de verdade, o cara é um homofóbico true mesmo, tá ligado? Porque você falar que o cara tá com a camisa branca e ele é racista, não é... Entendeu?
Em relação a isso, tipo, realmente, o exemplo, com certeza, é o mais indicado, realmente, pra tratar com esse tipo de problema. Só que tem a questão também que, por esse movimento todo tá afastando pessoas de lugares e de grupos, sei lá, que antes eles estavam envolvidos, que poderia ter uma pessoa ali que inserisse ela num contexto, tipo, mais racional e tal, em relação aos problemas, como se fosse homofobia. Tipo, é alguém que nem você fez lá com seu amigo. Em teoria, o seu amigo está está sendo afastado dessas pessoas que poderiam inserir ele num contexto mais racional agora, por conta desse movimento. Que a gente estava comentando já que, tipo, essas pessoas se afastam e se fecham em grupos ali que tendem a ter mais ou menos a mesma mentalidade. Então tá, tipo, meio que edificando realmente, é que nem a questão lá do racismo estrutural, que você, tipo... Só de você nascer, você já nasce ali, no, dependendo da sua classe social, você não vai ter contato com pessoas negras, por exemplo. Isso acaba por ser um racismo. E não vai ter alguém ali nesse meio que vai, tipo, te abrir a cabeça em relação a isso. Você vai ter que procurar. E onde você geralmente procura é na internet, e agora as pessoas estão sendo meio que exiladas desses grupos e tal, porque fala qualquer merda, o povo já cai matando em vez de tentar abrir a mente. Então acho que não tá tendo muito espaço pra exemplo mais, e isso é um problema realmente.
Eu acho que precisa de paciência, em primeiro lugar, sabe? Porque, por exemplo, eu faço Kundalini Yoga, né? E aí...
Eu já tava pensando, quando?
Eu faço Kundalini Yoga, né? E o pior é que sempre tem um né, assim, eu faço com dano de yoga, né?
É o bordão, é que aí você já sabe que eu vou introduzir o tema. Mas aí, lá tem vários relatos, assim, sabe, de, tipo assim, é, a pessoa começa a fazer porque um amigo começou a fazer, passou um ano, dois, e aí o cara, tipo assim... Sei lá, um exemplo que é comum, tipo assim, o cara que era surtado no trânsito, sabe? O Pateta naquele filme, que ele entra no carro e já vira um monstro. E aí, tipo, o cara começa a ficar suavaço no carro. E aí o amigo percebe isso, tipo assim, você não falou nada. Você nem tentou dar o exemplo, mas você vive o exemplo, sabe? Eu acho que esse é o ponto, só que pra isso demora, né? Porque você tem que conviver com esse hábito alguns anos pra ele se tornar parte de você, e aí as pessoas ao seu redor vão captar isso, né? De, tipo, o cara que xingava no trânsito, praticou Kundalini Yoga por, sei lá, um ano, seis meses, e aí agora ele tá super tranquilão no trânsito. Aí as pessoas estranham isso. Uai, mas se era o cara que já descia com a arma, sei lá, o cara boladaço, o que você tá fazendo pra você ficar tranquilão assim? Aí o cara fala, uai, chega aí, você tem uma quarta-feira à noite liberada?
Fazendo a propaganda já, onde que é, Luca? Pode mandar o endereço.
Você tem partap?
Eu não aceito menos do que...
Isso aí tá me parecendo, é aceito você ter uma quarta-feira liberada.
É.
E aí com isso, é com isso que eu acho que gera esse tipo de exemplo, sabe? De... Porque quando você, tipo assim, uma outra coisa também, quando eu comecei a fazer com a Aline, eu fazia muito isso, tipo, nossa... Eu chegava para as pessoas falando, velho, Kundalini Yoga é algo muito bom, tá mudando minha vida, olha como tá mudando minha vida. Estou um pedaço.
Fazia isso, Luca?
Fazia.
Fazia mesmo, eu tenho.
Meu passado que você tá falando? Não, tô brincando, né?
Não, é, tipo, sei lá, eu comecei em setembro do ano passado, mais ou menos, até dezembro era assim, velho. Nossa, olha só como Kundalini Yoga mudou minha vida. Olha só que pessoa mudada eu sou, sabe?
Antes eu era assim.
E isso também não funciona, porque, tipo, fica chato do mesmo jeito. Mas aí...
É, acaba que virou uma militância isso daí.
Exatamente. Mas, e, tipo assim, isso era tentando usar o exemplo. E aí, a partir do momento que você larga isso, e que, sei lá, eu comecei a ficar mais de boa, aí as pessoas começam a... No meu caso, não, né? Porque eu sempre fui muito introspectivo. Mas quando você começa a viver mais essa coisa que, tipo, você mudou, aí as pessoas começam a realmente pensar, né? Porque você não tá nem falando e a pessoa já tá percebendo a mudança. Então desperta uma curiosidade.
É, você vira o exemplo, né? Você não dá,
exatamente.
Você vira o exemplo.
É.
Exatamente. Essa é a questão.
Isso aí que você falou me lembrou muito daquele documentário do minimalismo. Que o cara fala assim, ah, cheguei no meu amigo e falei, por que que você tá tão feliz assim, cara? E ele vai lá e conta do sobre minimalismo. Lembrou muito isso. Só que, tipo, esse exemplo, não sei se esse exemplo é muito... Eu acho que nesse caso que você tá falando, funcionaria. É, meio que funcionaria se fosse com pessoas que realmente você convive, né? Não, tipo, não é uma coisa que se aplica na internet.
Eu não acho que... Pela internet é muito difícil mudar, cara. Só se a pessoa estiver ali buscando e tiver com a cabeça aberta.
Sim, mas olha só, e aí, tipo, e ainda é uma coisa, sei lá, de estilo de vida. Estilo de vida é uma coisa que realmente, acho que com exemplos tipo, bem mais, acho bem mais simples você conseguir convencer alguém. Igual o Luiz falou de dieta, você tá falando aí de Kundalini Yoga, que eu não sei nem exatamente o que é, mas...
Tem que fazer uma aula quarta-feira pra te mostrar.
Eu achava que era... Caroline Yoga. Eu falei, nossa.
Que tipo de exemplo que você dá sobre, sei lá, sobre esses problemas reais, assim, de sociedade, sei lá, racismo?
Então, cara, mas a
como
pessoa...
Como é que você dá um exemplo, tipo...
É tipo assim,
você,
ela é racista porque...
Você pode não dar o contra-exemplo, mas dá um exemplo, tipo...
Não, tipo assim, a pessoa é racista porque ela leva o estilo de vida racista, sabe? Então, quando, sei lá, imagina que você convive... Acho que com homofóbico é muito fácil, porque, sei lá, todo mundo tem um tio homofóbico. Então, imagina, seu tio homofóbico, e aí, vamos supor que você também era homofóbico, e aí vocês comentavam juntos, tipo, sei lá, ah, gay é tudo um bando de merda e tal, não sei o quê. E aí, a partir de um momento, você para de fazer isso, né? Você muda de ideia. E aí, pode ser até que você comece, tipo, você já deixou de viver o estilo de vida homofóbico. Pode ser até que você pinte o cabelo, você pinte a unha, coisas que seu tio veria como gay e como ridículo e que um bando de merda. E aí você passa a fazer isso. E ele vai ficar tipo assim, pô, mas o que aconteceu, sabe?
Mudanças sutis, né?
É, exatamente. E pode... Aí tem dois cenários, né? Se o cara for muito cabeça fechada, o que é o caso de homens mais velhos, assim, é muito difícil, né? Mudar pela natureza deles.
O cérebro para de desenvolver, né? É isso?
É, deve ser. Só pode, né?
Nossa senhora, caralho. Não, Richard,
não. Eu não sei, não. Tô falando assim, né?
Não sei, velho.
Eu não sei o que ele quis dizer por
falando que não é assim, não.
Teimosa de homem.
É porque eu já ouvi falar um negócio assim mesmo. Não sei se é, tipo, real. Tipo, você somente tá crescendo até, sei lá, 24 anos. Depois, geralmente, é meio difícil você mudar de ideia. Eu já vi um negócio assim.
Crescendo informação só. Depois, você continua evoluindo por conta da plasticidade.
Sim, pois é. Por isso que eu tô aqui tentando entender o que colocou isso que...
Não, é pela natureza teimosa, tipo, assim, pelo jeito que eles foram criados e...
É, os arquétipos sociais de machismo isso. E tudo mais são coisas que realmente consolidam muito. E uma coisa muito profunda, né? Eu acho que de natureza que o Luke fala, tipo, são ideias já muito aprofundadas na cabeça que, tipo, são difíceis de você tentar mudar ali, porque é muito estrutural da personalidade da pessoa, entendeu?
É, pois é, eu que tô falando isso porque, tipo, não pode ficar considerando algo como natural. Tipo, tem que... Acho que é muito importante deixar claro que não é uma coisa natural, é uma coisa que foi induzida.
É.
De forma social a ela desde que ela nasceu, mas...
É, ninguém nasce racista, homofóbico, ninguém...
Tipo, não é que até 1950 todo mundo que nasceu racista e de repente, tipo, mudou, aí a sociedade evoluiu.
É, não, natureza que eu quis dizer é natureza, isso aí, da forma que ele foi ensinado e esse tipo de coisa. É, mas voltando, aí tem esses dois casos, né? Ou a pessoa, tipo, realmente fica curiosa pra saber o que aconteceu e vai começar a tentar entender, ou ela se fecha ainda mais e corta essa relação também, o que pode ser o caso, né? Mas se você estiver lidando com alguém que é minimamente cabeça aberta, eu acho que é o jeito mesmo.
Cara, mas esse lance de cabeça aberta ou cabeça fechada, eu não sou muito, tipo... Obviamente tem, mas acho que ninguém é irreversível, assim, tipo, você... Obviamente que talvez você não saiba uma abordagem correta pra aquele tipo de pessoa, mas eu acho que sempre vai ter alguma abordagem que vai funcionar. Só talvez você não tenha acesso a ela, talvez... Mas, assim, sempre tem que partir do mínimo de vontade da pessoa, tá? Que aí é esse tipo de ação que começa a dar esse start ali na pessoa.
É uma coisa, tipo, que eu vivi um pouquinho aqui em casa. É porque, assim, eu quero meus pais são um pouco mais velhos, né? Qualquer coisinha, assim, eles já te olham desconfiado e falam assim, ah, tá viado, tu é mesmo? Tipo assim, não que eles sejam absurdamente monstros preconceituosos, mas eles são velhos. Essa questão, tipo assim, eles têm certos problemas em lidar com coisas novas. E uma coisa que eu vi, tipo assim, faz uns 5, 6 anos, eu deixei meu cabelo crescer, né? Tirando pra minha mãe, né, pro meu pai, isso é um absurdo, assim... O homem tem que ter cabelo curto e tal, apesar de que ele tinha cabelo grande. Mas assim, foi uma coisa, sabe? Eu lembro, tipo, no início, quando eu tinha, sei lá, já tinha um tempo, já o cabelo tava grande, ele falava que era viado, umas coisas assim, sabe? Mas que isso foi se revertendo, e hoje ele super gosta, sabe? Ele queria deixar o dele crescer também. Tem várias coisas assim, entendeu? Que é, mano, tipo, a pessoa, o cara, ele mudou. A a pessoa muda, sabe? E isso é muito importante. Tipo assim, é aquela coisa, eu poderia virar um adolescente revoltado e falar assim, ah, não, você não me aceita como eu sou. Porque no início ele não aceitava. Eu dei uma chance. Eu mostrei que, tipo, eu só era um cabelo, sabe? Não era coisa... E hoje, tipo assim, eu tenho um estilo mais alternativo e tal. Tudo bem, entendeu? Tipo assim, ele me aceita do jeito que eu sou. E não só isso, mas meus amigos também não são... Tem um estilo diferente. Aí quando eles vêm aqui em casa, tipo, meu pai não olha mais com o olhar que ele olhava, sabe?
É, mas até onde será que isso daí foi, tipo, a mudança de opinião dele a respeito do que é ser hétero e do que é ser gay?
Não é exatamente que é, tipo, isso, entendeu?
Que, tipo assim, realmente preconceito em gay. Tipo assim, ele mudou a visão dele, assim, ah, agora ele não acredita, por exemplo, sei lá, meu pai achava que furar a orelha é coisa de mulher. E aí, beleza, furei a orelha. E aí ele vai lá e perceber que furar a orelha também pode... Homem hétero também pode furar a orelha. Enfim. E aí, só que isso não quer dizer que mudou de ideia em relação a, sei lá, não gostar de gay, por exemplo.
Ah, mas uma coisa é, eu não vou mudar ele, entendeu? Eu tô falando assim, foi um micro avanço ali que, tipo, já mudou muita coisa, entendeu? Gente... Deixa eu falar com as pessoas que estão ouvindo a gente. Metade das pessoas que estão ouvindo a gente não vai mudar os pais, mano. Os pais é uma coisa muito difícil de mudar. É mais da gente aceitar como eles são.
Ah, cara, eu não sei. Eu acho que as únicas pessoas que têm realmente condições de mudar os nossos pais são a gente. Pelo menos eu. Eu sempre tô ali tentando dar uma atiçada nos meus pais. Eu já acho que eu já mudei, consegui mudar. Tipo, igual você mesmo também conseguiu mudar seu pai. Eu acho que é uma coisa que a gente que já tem mais consciência
mas
disso.
Mas totalmente não.
Não, totalmente não. Mas a gente que tem mais consciência disso é quem devia estar fazendo. Porque ele não vai escutar. Às vezes as outras pessoas, tipo, as outras pessoas da idade deles nem querem, não vai, nem vão. Eu penso igual eles, então não tem como ser.
Forma um grupo social ali também que tenha mais ou menos a mesma mentalidade, só que assim, da mesma forma que o seu pai, por exemplo, tentou entender a forma, tipo, por que que você quis deixar o cabelo crescer e tal, e tipo, parou de olhar com uma coisa negativa, ou fazer uma ligação em relação a ser gay ou não, a gente também tem que entender que não vai ser de um dia pro outro que eles vão entender coisas que, tipo, às vezes eu não entendo também, tipo, que nem orientação sexual, que eu realmente, eu não tenho a compreensão completa de tudo que existe nesse meio. É, exatamente. E se isso é complicado até pra gente, tipo, quem dirá eles pra poder entender, mesmo com a criação de toda da vida e, tipo, das mentalidades, de como foi criado, entender esse tipo de coisa. Então, acho que, assim, qualquer avanço, no caso do Luiz, é um avanço considerável. Só que, assim, não pode forçar também, não vai mudar por completo, é que nem o Luiz falou. E tem que aceitar isso também, porque é uma condição, uma condição, realmente.
Querendo ou não, velho. Eu acredito realmente que famílias dos bons pais aí não querem ver o filho sofrer, né? E uma coisa que eu... Não sei, tipo assim, eu já conversei com minha mãe e tal. Ela falou assim, nossa, uma coisa que se meu filho fosse gay e tal, eu morreria de... Meu pior problema seria o medo dele sofrer alguma agressão, alguma coisa assim, tá ligado? Isso é uma fala que minha mãe falou uns anos atrás, assim, que eu fiquei pensando bastante, sabe? Às vezes, o medo desconhecido leva muito aos pais a criar uma repulsa, sabe? Querendo ou não, velho, tipo, eu acredito realmente que existem pais ruins, mas ninguém é um monstro a ponto de querer ver o filho ser espancado,
sabe? Ah, mas tem
sabe?
Os monstros que espancam, né?
Eu não duvidaria,
né? Conta
eu
da
não
condição.
Vou, eu não vou entrar.
Não. Tô falando... Não, tem uns que realmente, velho, tipo, é zoado. Vocês entenderam? Um pai bom, vamos levar em conta que existem pais bons que cuidam dos seus filhos e se importam com o desenvolvimento social deles.
É, sei lá, bom. Esses negócios é com... É, porque ninguém, eu acho que ninguém, por exemplo, se considera cabeça fechada. Todo mundo se considera cabeça aberta. Você nunca vai encontrar alguém que fala assim, não, eu sou cabeça fechada. Ela vai dizer, não, eu sou cabeça aberta, eu só não concordo com a sua opinião. Tipo, então, se todo mundo não se considera cabeça fechada, acho que todo mundo realmente tem alguma possibilidade de mudar o que ela pensa, assim. Só não, tipo, só que algumas são mais difíceis que as outras e algumas você não vale a pena o seu esforço, sei lá. E às vezes você não, sei lá, só não quer se envolver também. Tem gente que, tipo, beleza, você pode ser que ela seja possível mudar a opinião dela, mas às vezes não vale nem a pena, sei lá. O esforço. Nem você quer, também, a gente também não tem que...
É, tem o desgaste também nesse processo, né?
A gente, sei lá, é importante a gente escolher algumas causas, até coisas gritantes, assim, na sua frente, às vezes, você falar, mas você também não tem que entrar em todas as brigas, porque senão você também vai ficar louco e você que vai ter problema.
Aí você vai ser uma pessoa muito chata, cara, porque, tipo assim, você vai literalmente brigar por tudo, tá ligado?
Vai ter que alguém militar contra você, pra você, né, você vai virar quem você tava tentando transformar, né?
Por isso que é algo muito perigoso, né, velho? Tipo, ninguém pode ser um extremista, sabe? O grande problema é, tipo, a gente levar tudo ao extremo, entendeu? Senão você vai entrar nesse ciclo, velho. De que você vai ser um cara tão... que cria tanta repulsa às coisas que ninguém vai te ouvir mais. Aí você vai usar uma causa séria e vai jogar ela no lixo.
É, a questão, entendeu? É, quando se trata de emoção, a gente às vezes exalta mesmo. Mas é importante a pessoa também entender a racionalidade, né? Você tem que tratar o mundo como ele é e não como você gostaria que ele fosse. Eu vi isso aí num vídeo aí uma vez. É, você tem que tratar o mundo do jeito que ele é e não de como ele fosse. Então, você queria que ele fosse. Então, não adianta você também sair e atacar todo mundo e tal. Tipo, você, beleza, que você pode ficar revoltado disso, também você não precisa concordar. Você não é obrigado também a concordar com tudo. Você pode, sei lá, seu lado emocional pode explodir, mas, tipo, não vai resolver. Não vai resolver, então.
É, muito menos postar no Twitter. Não tô brincando.
É, e não, aí eu vou xingar muito no Twitter. Já é mesmo. Então vamos de hipocrisia agora, vamos militar sobre Telegram.
Esse negócio de depressão, né, gente? Esse negócio nem existe.
Não. Eu ia falar na moto.
Não é falar merda não, é militar, Luiz Márcio.
Calma, gente, piadinha, sadia.
Então, gente, militando aqui, vocês não acham que todo mundo devia parar de usar o WhatsApp, usar o Telegram?
Sim, boa,
é uma ferramenta de mensagem, aqui ó, não tô sendo extremista, é uma outra ferramenta de mensagem, só que ela é muito melhor.
Não, eu quero falar um negócio aqui que antigamente ok, agora não dá pra mandar vídeo grande, não dá pra mandar arquivo grande. Os bagulhos, tipo, tá mais ou menos que nem o WhatsApp. Pra mim, agora faz mais ou menos a mesma coisa.
Não,
faz muito sentido,
ok, não. Mas antigamente, deixa eu ressaltar isso aqui. O Felipe me mandou o filme inteiro do Scott Pilgrim pelo Telegram. 2 GB de filme, gente. 2 GB.
Ô, mas dá pra fazer enquete lá, gente?
É, dá.
Nossa,
pra fazer enquete.
Já precisa ter conversa secreta, né, mano?
O Telegram é muito legal.
Mano, você entra no grupo, você consegue ver as mensagens antigas se a pessoa deixava.
Exato.
Não,
e se você usa o WhatsApp,
backup,
você tá errado.
Né? Perdendo backup, porque ele guarda tudo na nuvem. Então, tipo assim, dá pra você usar um computador.
E o WhatsApp? O WhatsApp é do Facebook. Já perdeu aí.
Então para de usar o Instagram também.
Mentira que o WhatsApp passei do Instagram, onde tá o nosso
papo de sauna.
Nosso negócio aí, o papo de sauna. Então a gente gosta muito dessa rede, né? O algoritmo, por favor, nós estamos falando que a gente gosta de você.
Como se alguém no Instagram fosse ouvir e tirar o nosso canal, porque a gente tá falando mal.
Não, é o algoritmo que escuta, né? Não é pessoal. O algoritmo, ele tem que entender que a gente gosta muito, muito dessas redes sociais, né? E que a gente quer ser impulsionado, por favor.
Mas é muito bizarro, velho. Tipo assim, antigamente, muito ok você usar o Telegram. Eu usava bastante. Velho, dava pra você fazer uma conversa que ela, tipo, se autodestruía depois, mano. Era muito bom isso.
E não era o Snapchat.
Várias coisas. É, não só isso, tipo... Mano, o meu coisa de pro Telegram era que tinha figurinhas.
Na época que o WhatsApp não tinha.
É, na época que o WhatsApp não tinha. Mano, muito à frente do seu tempo.
Muito à frente.
Só que aquela coisa...
Será que não dá certo o Telegram?
Como é que você convence alguém a usar o Telegram, mano, agora?
É muito complicado. Beleza, você convence um ou dois. Mas só que você não consegue sustentar, não, no seu próprio negócio. Porque você tem mais um monte de gente lá no WhatsApp pra conversar.
Exato.
É.
É aquele negócio do celular lá, por exemplo. Do iPhone lá, aquilo que tá falando, por exemplo. Que adianta você não comprar um celular e aí todo mundo tá usando celular e você vai desligar do mundo e viver numa cabana?
É, tipo assim, vai ser muito mais difícil pra você conversar com as pessoas e muito mais difícil pras pessoas conversar com você. Aí, tipo assim, o pessoal vai ficar...
E a mudança vai ser tão insignificante que não vale a pena.
Só assim, você não vai trazer impacto nenhum com isso, praticamente.
Você não vai falhar a Apple.
Você duvida?
Você duvida?
Você duvida.
Se juntar todos os ouvintes do Papo de Sauna.
É, só que, tipo assim, aí também, só pra. Eu acho que isso aí só assim ressalva que também eu acho que não pode generalizar também e também você querer viver a sua vida louca e não preocupa com nada, sei lá. O mínimo, assim, sei lá. E se você vê que é uma coisa que você pode fazer e que você continua sua vida normal, eu acho que, sei lá. Porque, por exemplo, sempre. Como eu sou vegano agora, sempre me fala isso, né? Tipo. Você não vai mudar nada sozinho. E aí, tipo, eu fico... Ah, só por isso eu vou comer carne. Não, tipo, sei lá, meus princípios. Eu vou manter eles. E aí, no caminho, eu vou tentar também convencer as outras pessoas de seguir isso, né? De uma forma mais saudável também, né? Porque não adianta eu tentar fazer a pessoa odiar o movimento, que aí só vai. Mas eu não posso chegar e falar que... Ah, tá, nunca não vou resolver sozinho e acabou. Porque
aí senão todo mundo estagna, né? Ninguém faz nada.
Tem que... É, pois é, não pode estagnar.
Mas, isso daí é um ponto realmente muito importante, porque, tipo, ó, no primeiro episódio do Pop de Sound aí, temporada 0, comentei bastante, a gente comentou bastante no, em relação a, tipo, a viver uma vida consciente, cara. Tipo, você não necessariamente precisa tentar mudar a mente de todo mundo, mas eu acho importante realmente esse movimento de você pelo menos entender o que, que você tá fazendo, o porquê que você tá xingando alguém, tipo, sei lá, chamando alguém de macaco. Você tá chamando, tipo, pela inércia ali, tipo, você não entende o porquê que você tá fazendo aquilo. E raramente alguém vai entender e continuar, porque é um bagulho, tipo, tão...
enraizado já, né?
É, e tem muita gente que fala, ah, eu não sou, que nem o Richard deu exemplo aí, ah, eu não sou mente fechada, mas eu não concordo com a sua opinião. Mas nem sabe o que que se trata a sua opinião. Então, assim, não quer saber também, não tem o conhecimento, não tem como você respeitar alguma coisa que você nem sabe o que que é, entendeu? Você só não respeita você tendo essa opinião. Isso daí é um problema realmente que faz as pessoas estagnarem realmente com a mentalidade delas e achar que a mentalidade delas tá certa só porque ela fala que respeita as outras. Isso daí realmente eu acho que é um puta de um problema.
Sim, e voltando um pouquinho que o Richard estava falando, né, de, é, tipo assim, ah, é, que você sozinho não resolve, né, tem um videoclipe do Charlie Brown Jr. Né,
agora é
terceira referência a Charlie Brown.
Você vê, vai segurando. Deixa eu achar o videoclipe aqui, mas aparece uma baratinha assim, ó, é um clipe, não tô lembrando o nome, mas é... Tá a banda tocando e o diretor é uma babaca, assim. Aí, sabe, o diretor, ele quer fazer um treco e a banda quer fazer outra coisa. Ah, só por uma noite. Achei aqui. Aí vem uma baratinha e fala. Aqui, ó, você não precisa salvar o mundo, mas não acabe com ele. Tipo assim, você não precisa ser o cara que vai acabar com a pecuária, sabe? Mas você pode ser o cara que vai não contribuir com a pecuária. Esse que é o ponto maior, assim. Minuto... 4:16, Charlie Brown Jr., só por uma noite, baratinho falando.
É, cara, e você, sei lá, você pode não mudar o mundo, mas você, sei lá, muda o seu mundo, pelo menos.
É, eu tive um professor, velho, sei lá, sexta série, Sérgio,
adorava aquele mundo.
Pensar globalmente é agir localmente.
Mano, muito profundo. Não, sério, isso é bom.
É, pai é que na época eu não conseguia aprender muito com esse
pois
cara.
Pois é.
A gente tem, não tem, não é idade, né?
Sérgio, se você estiver ouvindo, manda um salve. A gente te convida.
Aqui, eu lembro que, mano, a gente já tava na sala, aí ele vai desligar a luz, mano.
Desligava a luz, eu achava mó da hora, velho. Só que todo mundo xingava ele.
Ah, coisa de criança, né? Que não precisa ser coisa de criança, né? Mas é uma coisa de criança da nossa.
Não, mas tem essa questão do fechamento, né? Pra qualquer coisa diferente, tipo... Mesmo se a pessoa, sei lá, velho, chegasse dando bala pra todo mundo, alguém virar, ih, ah lá, mó, sei lá, tá tentando fazer, agradar a gente, tipo... Uh-huh. É, tipo, qualquer coisa vai gerar estresse ali pra uma criança nessa.
Crianças, aceitem doce de adulto.
Exato.
É bom.
Exato.
Doce é bom, aceita.
Mas, é, realmente. Mas, assim, não é um negócio pela maldade em si, é só pela revolta. Uhum. Então, mas, assim, a gente deixa de aprender muita coisa. Nesse cara, realmente, eu fiquei... Quando o Luke comentou dele um tempo atrás, eu fiquei, pô, mano, realmente. Era um cara ali que dava pra aprender muita coisa, mas ainda mais pra ser professor de ética... Ninguém ligava, velho. Porque não liga nem pra matéria, vai ligar pro cara, velho.
É, ninguém levava pra sério, né?
E a gente não tinha nem cabeça pra entender o que ele tava falando.
É, exato.
Também, né, véio? Porque ele falava uns negócios muito certo. Hoje,
mas
é, que você
lembra, né?
Hoje...
Então teve um impacto, né?
Ah, mas eu não lembro de 10% do que ele falou, né?
Mas você, às vezes isso impactou e você nem sabe, tipo, talvez você pense
é,
do jeito que você pensa hoje por causa disso.
Verdade, verdade.
Muita coisa que a gente nem lembra influencia bastante no nosso desenvolvimento, velho.
Valeu, Sérgio.
Valeu.
Se você conhece ele, manda um Instagram pra
é,
gente.
É, pois é, velho. Manda... Ia falar pra marcar ele aí.
Fazer participar
de
um episódio.
Tem alguma forma, se alguém tem alguma forma de contato com esse cara, manda pra gente que eu tô curioso pra conversar com ele de novo.
Mas você não tem uma forma de contato com ele, não?
Não.
Não, eu não sei o nome dele. Que
ele é professor da escola que você estudou, que a sua irmã estuda nela.
Não, mas... ele foi professor há uns 10 anos atrás, velho.
Eu achei que eu tava tendo aula com ele na faculdade, porque, tipo, meu professor de sociologia é idêntico a ele, mano. Tipo assim, se eu penso na aparência do Sérgio, era a aparência do professor, só que o nome dele é outro. Mas eu pensei, ele pode ter um pseudônimo, sei lá.
Doideira.
Então,
um pseudônimo
foda, né, velho?
Tipo assim, passar a ter muito vergonha
tá
de sua faculdade
isso,
privada.
Um filme.
É, tenho vergonha de dar nossa faculdade privada aqui, vai embora. Então, gente, com toda essa conversa sobre militar.